Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo o espaço lusófono. Eu sou José Manuel Monteiro e no programa de hoje damos as boas-vindas a 2017, desejando desde já um excelente ano novo a todos os ouvintes que nos escutam nos vários cantos do mundo onde se fala português. No programa de hoje vai ser o meu convidado o jornalista Otávio Carmo, da Agência Eclésia, que vai conversar sobre os principais acontecimentos da Igreja neste ano. Já a seguir, vamos ter o comentário do Padre Tony Neves, mas antes é tempo de ir até à música.
Deus, e os teus lábios, os meus, são duas pétalas vivas, e os abraços que dás, rasgos de luz e de paz, num céu de asas feridas. Eu preciso de mais, preciso de mais dos teus olhos de Deus. Num perpétuo adeus, azuis de sol e de lágrimas. Dizes, fica comigo, és o meu porto de abrigo e a despedida uma lâmina. Não preciso de mais, não preciso de mais. Embarca em cada qual com os seus, vê longura que quer. E quando me tocas por dentro, de ti recolho o alento que cada beijo trouxer. E eu preciso de mais, preciso de mais nos teus olhos de Deus. Habitam astros e céus, foguetes, rosa e carmim. Rodas na festa da aldeia, palpitam sinos na veia, cantam ao longe que sim. Não preciso de mais, não preciso de mais. Assim o vento ao corpo embarca em mim. Thank you. amarra assim o vento ao corpo, embarca em mim, embarca em mim, embarca em mim, embarca em mim.
Altura para ficarmos agora com o comentário do padre Tony Neves.
O Papa Paulo VI decidiu instituir o Dia Mundial da Paz em 1968. 2 anos antes, o Papa pedira que o mundo dedicasse um dia especial à paz e apontou para o primeiro do ano civil. Na solenidade da Imaculada Conceição de 1967, publicou a primeira mensagem. A de 2017 é a 50. São as bodas de ouro de um acontecimento que nunca foi tão atual e urgente como é hoje. Um passeio por estas 50 mensagens permite pôr o coração a bater ao ritmo do mundo e a perceber os desafios que ano após ano os papas quiseram enfrentar. Vejamos alguns dos temas mais quentes. Logo em 1969, a focagem foi para os direitos humanos como exigência de paz. Depois surgiram temáticas candentes como a educação, a reconciliação, o desarmamento, a liberdade, o diálogo, o desenvolvimento, a solidariedade, a liberdade religiosa, o respeito pelas minorias, a justiça, a comunhão, a família, o perdão, a misericórdia. Tratam-se de valores que são património da humanidade e estão de uma forma mais ou menos explícita gravados nas páginas dos Evangelhos. Assim, tornam-se exigência de prática para quantos se identificam com os ideais cristãos. Celebrar os 50 anos da instituição do Dia Mundial da Paz é uma enorme responsabilidade para todos os humanos. O dia 1 de janeiro abre o ano cristão e aponta caminhos de fraternidade universal. Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI e Francisco têm dado ao mundo reflexões muito sérias e profundas que não nos permitem ficar indiferentes, pois beliscam a consciência da humanidade. O Papa Francisco, na mensagem 50, deste ano de 2017, aponta as baterias para um tema candente, a não-violência, estilo de uma política para a paz. O Papa Francisco tem repetido que o mundo vive a Terceira Guerra Mundial aos pedaços, com tantos focos de violência espalhados pelo mundo. Por isso, o caminho da paz é o da não-violência, pois não há alternativa que lhe vença. Há que agir nos espaços possíveis, negociando caminhos de paz, até mesmo aqueles que parecem intransitáveis. A não-violência, entendida como método político, pode constituir um meio realista para superar os conflitos armados. Há que saber negociar, cedendo no que não viole nem a consciência, nem os direitos humanos. Nenhum país pode ficar indiferente às tragédias que vitimam outros povos. Ninguém se deve sentir no direito de comercializar armas que vão matar inocentes. O tráfico de armas é quem sustenta boa parte dos conflitos e constitui, por isso, um flagelo mundial. Desejo a todos um 2017 cheio de paz.
Thank you.
No início de 2017, queremos lançar aqui no Lusofonias os acontecimentos que vão marcar este ano ao nível da Igreja. Depois do encerramento do Ano da Misericórdia, o Papa continuará, certamente, a chamar a atenção para o problema dos refugiados e a construir pontes para a paz. Em Portugal, o grande foco estará seguramente em Fátima, que este ano comemora o centenário das aparições e recebe o Papa Francisco a 12 e 13 de maio. Para conversar connosco sobre o que podemos esperar de 2017, é hoje meu convidado, aqui no Lusofonias, o jornalista Otávio Carmo, da Agência Eclésia. Olá, Otávio, bem-vindo, muito obrigado mais uma vez por estar aqui connosco.
Muito obrigado pelo convite.
2016 foi um ano dedicado à misericórdia, marcado por gestos muito concretos do Papa Francisco em relação a temas importantes como a crise dos refugiados e a paz. Quais é que foram para si os gestos mais significativos deste ano da misericórdia?
Antes de mais, um bom ano para os nossos ouvintes, são os meus votos mais sinceros. Eu devo dizer que do ano da misericórdia, o que me chamou a atenção foi aquela série de gestos das sextas-feiras da misericórdia que o Papa foi cumprindo uma vez por mês, porque de certa forma revelam a intenção íntima mais profunda do Papa Francisco ao convocar este ano, que é estar junto de todos os que mais sofrem. Eventualmente, até para projetarmos já de alguma maneira o 2017, aquele que ficou mais na memória de todos foi a visita à ilha de Lesbos, que o Papa cumpre na companhia dos responsáveis ortodoxos e que não termina sem que no regresso venham famílias de refugiados para ficar no Vaticano. E isto para mim é o mais fundamental, e eu já tenho dito isto em anos anteriores. O Papa Francisco funciona muito do micro para o macro, dos pequenos gestos para o seu significado universal. O facto de ter ido visitar os refugiados e não ter querido sair daquele enorme campo de refugiados, que ia ser uma vergonha para todos nós, de Lesbos, sem trazer com ele famílias que poderiam sair no imediato, que estavam com todos os papéis em ordem, este foi o critério, que estavam devidamente documentados e que poderiam ir seguir para outro país, no caso para a República Italiana, porque ficaram instalados em Roma com as despesas pagas pelo Vaticano, para mim simboliza muito o que foi a intenção de todo este ano da misericórdia, de compreender que, inspirados por esta categoria teológica fundamental do cristianismo, que é a misericórdia, todos os pequenos gestos podem ter verdadeiramente uma dimensão universal.
2016, o Papa Francisco também fez algumas visitas marcantes, o caso de Cuba, o México, a Grécia, a Arménia, a Polónia, a Geórgia, o Azerbaijão e a Suécia. Em 2017 vamos ter o Papa em Fátima. Há assim mais alguma viagem confirmada para este ano?
Há uma que, não tendo data, nós podemos dar como certa, porque foi o próprio Papa que disse que quer ir, que é, do meu ponto de vista, será uma viagem espetacular em termos mediáticos.
O Brasil?
Que é a Índia e o Bangladesh.
Mas também ao Brasil, não é?
O Brasil, penso que o Papa terá deixado já no mês de dezembro, novembro, terá deixado descartada a possibilidade devido a problemas de agenda.
Que vai dizer que o Brasil tinha a ver com os 300 anos da comemoração.
Com os 300 anos de Aparecida. É? Eu, pronto, não imagino que a Conferência Episcopal do Brasil vá fazer muita força para que o Papa possa viajar, mas os dados que nós temos neste momento é que não haverá muitas viagens em 2017, por causa do que falámos anteriormente. Ou seja, como houve um ano da misericórdia com muitos compromissos, o Papa tem outros compromissos para cumprir. As pessoas que nos ouvem certamente sabem que é, por exemplo, as visitas ad limina. Ou seja, os bispos de todo o mundo têm encontros regulares com o Papa. Em 2016 foram poucos, porque o Papa não teve muito tempo. E em 2017 vão ser muitos. E desse ponto de vista, as viagens internacionais vão ser menos. É esta que, sinceramente, Fátima, podemos dá-la, obviamente, como certa, já foi confirmada por todas as autoridades e pelo próprio Papa, é um sinal muito importante. Ou seja, no ano em que o Papa vai viajar pouco, obviamente não quis deixar de ficar de fora Fátima, esta intenção de visitar a Índia e o Bangladesh, de ver um cristianismo muito diferente, mas muito antigo também, do nosso rito latino e do nosso mundo ocidental, do meu ponto de vista é algo fascinante. Há um gesto já de finais de 2016, que foi a criação no consistório de novembro de um cardeal do Bangladesh, e depois o próprio Papa já disse, pelo menos em duas ocasiões, que quer visitar estes dois países. Portanto, para mim é certo, pelo menos em 2017, que há duas viagens internacionais. Fátima, para o nosso grande contentamento, consagrando a importância universal das aparições da Cova da Iria, e a Índia e o Bangladesh, que são uma das famosas periferias de que o Papa Francisco tanto fala.
Mas também se falava na possibilidade da Colômbia e também da Indonésia, não é?
a Colômbia estava dependente, sim, do processo de paz, e nesse sentido, se está dependendo do processo de paz, aquilo que todos nós podemos fazer é torcer muito para que efetivamente
o Papa
haja
uma viagem à Colômbia.
Exatamente. Mas que o Papa não quer que a sua visita tenha leituras políticas de obrigar o país a tomar determinada decisão ou determinado rumo. Penso que isso é compreensível. A Indonésia tem um convite, eu tenho há sempre possibilidade de haver mais destinos, mas é uma viagem longa num ano em que já vai a Índia e o Bangladesh, parece-me complicado, a não ser que se consiga articular isso.
Até porque o Papa já fez questão de dizer que nunca fará muitas viagens longas, prefere aquelas mais curtas de ir de manhã e vir à noite, ou de um
sim,
dia para o outro.
É verdade, é verdade. Se nós olharmos para os do ano passado, são por norma viagens curtas, com exceções daquelas que são do México foi mais longa, e a das Jornadas Mundiais da Juventude necessariamente, porque o programa era muito intenso. Mas esta norma, ou seja, até para quem nos está a ouvir não achar que o Papa está a fazer uma desfeita aos portugueses por não vir cá mais tempo, na verdade não, até está, de certa forma, até nos podemos sentir privilegiados.
É tempo a mais, está, não é?
Porque fica,
em relação aos outros viagens, não é?
Para o que seria habitual, ele fica cá uma noite. Também consagrando uma coisa que para mim é fundamental. Quando o Papa se apresenta como peregrino de Fátima, não há peregrino nenhum que, podendo, não queira participar na procissão das velas do dia 12.
Otávio, então vamos fazer aqui uma coisa. Vou-lhe fazer já a próxima questão que lhe ia colocar, que tem a ver com isto, precisamente com esta visita concreta do Papa Francisco a Portugal. Portanto, já se sabe que será nos dias 12 e 13, não é? Portanto, ele vem para as comemorações dos 100 anos das aparições. E o que é que já se sabe sobre o programa desta visita? O que é que vai acontecer? Depois também há aquela dúvida de... terá uma recepção em Lisboa ou não terá? Vai direto, viaja diretamente para Fátima ou para Leiria? O que é que já se sabe sobre o programa desta visita do Papa destes dois dias?
O programa oficial ainda não está publicado e só será publicado bastante mais próximo da viagem. A minha questão aqui, para nós percebermos, é que me parece evidente que tudo aquilo que o Papa fizer, como por exemplo, a própria Renascença já adiantou que a chegada será a Monte Real, e que o programa será assentado exclusivamente na Cova da Iria, tudo isto quer sublinhar a centralidade do... Como eu insisto, não é um desprimor para o resto do país, quer apenas sublinhar a centralidade do acontecimento absolutamente notável de que Portugal foi palco privilegiado em 1917, ao longo de vários meses, com as aparições marianas na Cova da Iria, que ganharam uma dimensão universal que muitas vezes nem nós próprios, porque estamos tão habituados a Fátima, temos essa consciência. Fátima será hoje uma referência mariana para todos os católicos do mundo. Facilmente se diz Fátima, Lourdes, Guadalupe, e é preciso ver que Fátima chegou no fim do comboio, não é? 100 anos não é muito na história da Igreja Católica. É muito na história de um ser humano, mas na história da Igreja Católica 100 anos não é assim nenhum período transcendente. Nesses 100 anos, Fátima conseguiu ganhar uma importância absolutamente incontornável, e é por isso que temos cá o Santo Padre em maio de 2017, em maio deste ano, para sublinhar a importância universal que Fátima tem. Ou seja, e eu gostaria de sublinhar também isto, Fátima, a viagem a Fátima não é só para os católicos portugueses. E certamente, por causa disso, nesses dois dias, Portugal vai estar no coração do mundo, porque os católicos de todo o mundo vão acompanhar com oração e através dos meios de comunicação esta peregrinação, e todos aqueles que não podem cá estar, pelo menos estarão de coração em Fátima a celebrar este momento.
Mas, portanto, nós sabemos que o Papa chegará no dia 12, irá participar à partida na Procissão das Velas.
Sim, sim, sim. Há dois dados que nos permitem dizer isso. Primeiro foi a passagem do Cardeal Secretário de Estado em outubro do ano passado para presidir a peregrinação do 12 e 13. Eu imagino que se a ideia era ter uma certeza mais definitiva do que poderia ser o programa do Papa em Fátima, agora em maio, ficou claro para mim, isso é evidente, que era incontornável participar na Procissão das Velas, porque é um momento arrebatador.
Portanto, costuma-se dizer que quem quer ver o Papa vai a Roma, no caso concreto, tem que ir mesmo a Fátima.
Neste caso, sim, e portanto, e depois penso que a celebração do 13 com a missa e com a bênção, a procissão do Adeus, e depois provavelmente terá também o Adeus do Papa depois do almoço, imagino. Será o programa que neste momento está a ser trabalhado e que nós sabemos que está a ser trabalhado é algo à volta disso.
Uhum. Portanto, prevê-se que este seja o grande acontecimento da Igreja Portuguesa no próximo ano.
Ele está a ser preparado de forma que não só a visita, mas o centenário seja, de facto, um grande acontecimento.
O que é que nós vamos ter além da visita? Este será o ponto alto do centenário, não é? Portanto, o que é que nós vamos ter para além, ou seja, como pontos marcantes?
Eu começaria por dizer aquilo que já tivemos, até para quem nos está a ouvir rapidamente se lembra, que foi a passagem da imagem peregrina pelas dioceses.
Percorreu o país todo, não é?
Todo, e com manifestações muito, muito sentidas e muito participadas em todas as dioceses nos vários momentos. E, portanto, de certa forma, o país foi todo lançado nesta dinâmica da celebração de Fátima. O próprio santuário tem tido muito cuidado, como seria de esperar, e até pela confiança que todos nós depositamos nos seus responsáveis, na preparação de um programa de celebração a vários níveis, do ponto de vista religioso, evidentemente, do ponto de vista intelectual, teológico, por assim dizer, com congressos, com conferências. Há um grande congresso este ano sobre o centenário de Fátima, que é muito importante, porque se nós pensarmos nos últimos 10, 15 anos, a reflexão sobre o Fátima e o seu alcance para a espiritualidade, para a concepção do que é o catolicismo de hoje, tem sido muito trabalhado, e isso, do meu ponto de vista, também é muito importante. E do ponto de vista cultural, nós basta olharmos para várias notícias que vamos ter nos últimos tempos, de musica, de apresentação de bailado, de musicais, portanto, propostas culturais que atualizam noutras linguagens a mensagem de Fátima para os dias de hoje. Tudo isso está previsto, e com, até do ponto de vista musical também, com concertos muito interessantes. Tudo isso está previsto para o longo deste ano, e faz com que a celebração do centenário possa chegar a um público maior, do meu ponto de vista, e toda a gente possa perceber aquilo que é evidente para quem está em Fátima, que sendo um fenómeno religioso, tem implicações culturais que vão para além das fronteiras da Igreja Católica.
E que Fátima passa, de facto, as fronteiras, não é? E acaba por ser associado também ao país, não é? Quando se fala de Fátima lá fora, vem logo a memória, ou melhor, quando se fala de Portugal, fala-se logo de Fátima, e o contrário também acontece, não é?
Sim, sim.
E, portanto, é uma marca, uma das nossas grandes marcas.
Sim.
Chamamos de marca, assim, ou seja, como algo que marcante e que está associado ao país. Para além de Fátima, haverá mais algum acontecimento religioso especial a marcar o ano de 2017 em Portugal?
Eu chamaria a atenção, não é um acontecimento religioso no sentido estrito, mas eu chamaria a atenção para o trabalho que a Conferência Episcopal vem fazendo e que há de continuar a fazer, e os bispos nas suas dioceses, relativamente ao debate sobre a eutanásia. Já temos uma...
Que começa agora em janeiro, portanto, em termos políticos, não é?
Nós temos já uma nota, uma referência escrita muito importante, mas os bispos têm mantido a sua atenção centrada neste tema. Até ainda agora nas mensagens de Natal houve várias referências a isso. Nas suas dioceses tem havido vários debates, várias reflexões, sobretudo para que este tema seja abordado da forma mais multidisciplinar possível, e se compreenda que aqui é um problema de humanidade que está em causa, e não propriamente uma espécie de imposição da religião que diz não, isto não se pode fazer, porque eu acho que não se pode fazer. As posições estão muito bem fundamentadas, têm contributos das mais diversas áreas do saber, e isso parece muito importante, porque é um debate que se trava no campo político, objetivamente, e os argumentos são do campo político, bioético, também religioso, naturalmente, porque as convicções moldam as pessoas naquilo que elas têm de mais profundo, e científico, e isso, eu penso que além, e também já se viu em 2016, que além do centenário das aparições e com a grande concentração de atenção que ele vai ter, esta questão do debate em volta do direito à vida, do direito à morte natural, por assim dizer, vai estar muito marcado na ação da Igreja Católica este ano.
E, portanto, este será um assunto que a Igreja irá acompanhar.
Vai dominar a agenda, sim, sim, uhum. Sim.
Que outros acontecimentos podemos ainda encontrar, Otávio, além deste?
Eu sublinharia ainda, há várias questões, enfim,
até porque um ano é muito tempo,
sim,
né?
Um ano
12
é,
meses,
é isso,
365 dias.
Do ponto de vista de Ossana, há vários acontecimentos que hão de merecer atenção. Lembro, por exemplo, que o Funchal está com o seu, está a celebrar os 500 anos da sua catedral. Aqui isso permite-me extrapolar, até porque sou madeirense, é uma celebração, eu quase que me apetecia dizer o mesmo que disse de Fátima, é uma celebração que não é uma celebração do âmbito local, não é do âmbito diocesano. Os 500 anos da Catedral do Funchal são os 500 anos do início de uma aventura missionária que os portugueses protagonizaram nos 5 continentes, porque a Arquidiocese do Funchal, durante poucos anos, mas no início, era o território que agregava todos os territórios descobertos por portugueses em termos de jurisdição canónica. Há outra coisa que também vai dominar a agenda, e eu penso que isso também é incontornável, que é o processo, aquilo que a gente chama, enfim, vamos chamar o processo de recepção ainda da Amoris Laetitia, da exortação apostólica pós-sinodal sobre a família e, sobretudo, a sua aplicação nas dioceses. Eu, do meu ponto de vista, ainda o debate ainda está muito parado numa nota de rodapé. Eu sei que não é isso que a Conferência Episcopal e que os bispos nas suas dioceses querem, até porque esse tema esteve em debate, por exemplo, na última Assembleia Plenária. A ideia é, nas várias indicações que há, porque o trabalho não está feito, o trabalho está por começar, do ponto de vista da preparação para o matrimónio, do acompanhamento dos jovens casais, do ponto de vista de tudo o que está relacionado com os processos de nulidade matrimonial, de tudo aquilo que o Papa indicou como caminhos a percorrer de acolhimento, de integração e discernimento, usando os três verbos de que ele fala na sua exortação apostólica, na pastoral familiar, agora é que nós temos verdadeiramente o desafio de levá-los à prática. O facto de os bispos terem querido, na sua última Assembleia Plenária, falar sobre este assunto e, de certa forma, lançar a discussão para o terreno, a mim deixa-me claramente perceber que 2017 será um ano de trabalho neste sentido. De trabalho naquilo que é preciso fazer nas paróquias, nas várias comunidades, para que este documento, que é um documento central do ponto de vista do que é pastoral familiar e da concepção da família, do casal na Igreja Católica, seja algo traduzido na realidade e não fique apenas como uma discussão teórica, às vezes, infelizmente, como nós vemos retratados na imprensa, entre conservadores e progressistas, porque não é disso que se trata. Portanto, acho que sintetizando muito rapidamente, a questão de Fátima, obviamente, a questão da eutanásia, por causa da
discussão política. São os temas mais dominantes, não é?
E esta questão da aplicação da exortação apostólica que saiu do sino da família são claramente três linhas de força para o próximo ano da Igreja Católica em Portugal.
Mas pode-se dizer que a paz vai continuar a ser naturalmente uma preocupação natural, passa a redundância da Igreja, ou seja, a diplomacia do Vaticano já tinha sido determinante na aproximação entre Cuba e os Estados Unidos. Aliás, este foi um ano bastante importante no processo de paz da Colômbia, que já falamos há bocadinho. Portanto, a Igreja vai continuar seguramente a ter esta preocupação de paz num ano em que se avizinham algumas guerras, não é?
É um ano interessante. Nós temos agora, enfim, um secretário, vamos acompanhar isso, se calhar, com mais carinho, vou chamar assim, porque o secretário-geral da ONU é português.
António Guterres.
Portanto, e o engenheiro António Guterres é uma figura muito próxima de nós e que nós aprendemos a admirar pelo seu percurso. A questão da paz é de facto complexa. 2016 foi um ano de muito sofrimento, de perseguições religiosas, que o Papa Francisco tanto falou, de atos terroristas. Nós tivemos um momento absolutamente negro na história recente da Europa, que foi um sacerdote ser assassinado no altar,
França,
enquanto celebrava a missa. Portanto, há todo um contexto de problematização do fundamentalismo religioso, do hiperextremismo, como falava um relatório da Fundação Pontifícia Júlia e Igreja que sofre, e com as consequências que isso tem na nossa convivência diária, que efetivamente tem de estar, obviamente, no centro das preocupações da Igreja Católica, da ação diplomática da Santa Sé, das intervenções do Papa. Eu lembro, por exemplo, a importância do gesto do Papa a 20 de setembro do ano passado em Assis, num encontro interreligioso, em que há uma declaração comum de representantes de todas as religiões a dizer: nós não reconhecemos legitimidade a ninguém para usar a nossa religião, o nome da nossa religião ou o nome de Deus, para justificar a violência. Infelizmente, nós depois o que vemos no dia a dia é que há muita gente a querer cavalgara uma certa onda de extremismo ou de fundamentalismo religioso para provocar violência e para provocar a morte nos seus irmãos. Portanto, essa nuvem está sempre por cima de nós.
E, infelizmente, vai continuar durante o próximo ano, não é? Este ano que agora começa.
A questão de fundo aqui é que as religiões possam ter uma voz de pacificação e, de certa forma, de esperança perante um cenário que às vezes é tão negro e que atinge inesperadamente tantas pessoas, até em cidades próximas de nós.
Otávio, estamos mesmo a chegar ao final da nossa conversa. Naturalmente que estamos agora nos primeiros dias deste ano, 2017. Gostava que nos deixasse ficar também quais é que são os seus desejos para este novo ano.
Eu desejo que 2017 seja um ano mais luminoso, mais marcado pela festa. Tenho a certeza que para nós católicos portugueses será um ano de muita celebração por causa do centenário das aparições de Fátima, de bênçãos, espero eu. E é isso que eu desejo, sobretudo um ano de paz, porque é disso que precisamos, de alegria e que se faça de facto festa, porque muitas vezes nos vamos centrando demasiado nos pontos negros da existência e da humanidade e falta esta dimensão mais alegre.
Otávio, muito obrigado e bom ano.
Muito obrigado. Um bom ano para todos.
Um abraço, muito obrigado. Estivemos à conversa com Otávio Carmo, da Agência Eclésia, que nos falou sobre as perspectivas para este ano de 2017.
Poucas palavras.
Em poucas palavras, deixo algumas sugestões para esta semana. Este domingo, o coro da Catedral de Lisboa vai dinamizar um concerto de Ano Novo que tem a misericórdia como tema central e que vai ser complementado com trechos alusivos ao Natal. O concerto começa às 5 da tarde na sede de Lisboa já este domingo. Na segunda-feira, Dom Manuel Clemente, Cardeal Patriarca de Lisboa, dá uma conferência com o tema dois sínodos e uma exortação apostólica. Esta é a primeira de várias conferências que decorrem em janeiro, no auditório da Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa, em torno da exortação apostólica A Alegria do Amor, do Papa Francisco. Estas conferências são uma iniciativa da paróquia de Santa Isabel e vão acontecer todas as segundas-feiras às 9:30 da noite. E se está na zona de Viana do Castelo, não perca a oportunidade de ouvir na próxima sexta-feira, dia 13, o ativista angolano Luati Beirão e ainda Pedro Neto, diretor executivo da Amnistia Internacional em Portugal. Eles vão ser os convidados de um debate sobre liberdade de expressão, que vai ter lugar então na sexta-feira, às 9:30 da noite, no Museu de Artes Decorativas de Viana do Castelo. E já sabe que encontra toda a informação sobre estas e outras iniciativas no Facebook do Lusofonias. Procure-nos por lá e faça um gosto.
Não pretendo engraxar. É um conselho de amigo para salvaguardar. Não os oportunistas que agora estão-se a rir, mas sim o povo, povo e gerações que hão de vir. Cacau é ouro, é prata, é nosso diamante também. Ela que a tudo movimenta quando contra valor vem. Por isso na palha, na quebra e no secador também. Não direi que fora um mago, porque isso não convém. Um desperdício à toa beneficia ninguém. É prejuízo, é ruína, se a nossa bolsa nada tem. Produzamos para ter, pois se a malta não produz, não saímos da miséria com tanta gente cheia. Cacau é ouro, é prata, é nosso diamante também. Ela que é tudo movimenta quando contra valor vem. Por isso na palha, na quebra e no secador também. Não deite fora um mago, porque isso não convém. Desperdícios à toa, beneficia ninguém. É prejuízo, é ruína, se a nossa bolsa nada tem. Introduzir alternativas é reforçar a produção. São novas fontes de divisas que farão face à flutuação. Cacau é ouro, é prata, é nosso diamante também. Ele é que a todo movimenta quando contra valor vem. Por isso na palha, na quebra e no secador também. Não deite fora o mago, porque isso não convém.
Estamos assim a chegar ao final de mais um programa Lusofonias, em que lhe trouxemos uma perspectiva dos acontecimentos religiosos mais importantes que estão previstos para este ano, que agora começa este ano de 2017. Lusofonias é um programa da FEC, da Fundação Fé e Cooperação, em parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção de Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Monteiro. É para a semana, se Deus quiser.
bocas bonitas, sussurradas ao ouvido com sabor. Diz-me que a minha carapinha te faz lembrar uma coroa de rainha. Diz-me ainda que nunca viste um sorriso igual ao meu, só meu. Quero ouvir tanta coisa que só podes falar baixinho, por isso fala comigo. Diz-me coisas bonitas, diz-me coisas bonitas, sussurradas ao ouvido com sabor. Chego mais perto da minha amor, é o caminho mais certo. Inspira-te, perde a vergonha, diz-me que queres casar comigo e então deixa-te de coisas, perde essa mania de fingir que nada sente. Diz-me coisas bonitas, diz-me coisas bonitas, sussurradas ao ouvido com sabor. Chego mais perto da minha amor, é o caminho mais certo.
Cheia paz, riso de bebê.
Não diga ninguém.
Viva a vida toda, toda. E fica minha vida também.
Entra por baixo da pele, acenda a luz no meu peito, embala-me o coração, encontra minha pulsação. Diz-me coisas bonitas, diz-me coisas bonitas, sussurradas ao ouvido com sabor. Chego mais perto da minha amor, é o caminho mais certo. Diz-me coisas bonitas, diga-me a gente.
Bonitas, do outro lado.